Muito obrigada, senhor presidente, nosso senador de Roraima, suplente, senador Thierry. Quero cumprimentar todos os senadores e senadoras. E nós estamos chegando ao final do mês de março, o mês da mulher, o mês em que o Congresso Nacional aprovou projetos muito importantes que assegura direito às mulheres brasileiras. E como estamos no final do mês, não poderia deixar aqui de fazer um destaque para esses projetos que são tão importantes e que foram aprovados aqui tanto nas comissões quanto no plenário do Senado Federal. Os três projetos de lei aprovados nas comissões e que considero serem de enorme relevância. O primeiro deles é o projeto aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que altera a Lei Maria da Penha. Em meu projeto, que é um projeto de minha autoria, a senadora Fátima Bezerra aprimorou. É o projeto que obriga a coleta de provas e a remessa de informações ao juiz da infância e da adolescência e ao conselho tutelar sempre que um menor for testemunha ou vítima de agressão dirigida à mulher. No momento em que o ato de violência acontece, normalmente, em grande parte, existe a presença de uma criança que é vítima desta violência ou vítima da agressão ou como testemunha. Para que se tenha uma noção da importância do tema, estima-se que os filhos presenciam 2 de cada 3 casos de violência contra a mãe. Trata-se de uma pequena mudança na legislação, mas de enorme alcance e que permitirá que as instituições de segurança pública e a própria justiça aumentem as prestações, aumentem a proteção à criança e ao adolescente. Também gostaria de falar aqui de outro projeto, né, que é de autoria da senadora Gleisi Hoffmann, que eu tive a alegria de relatar, que institui o programa Patrulha Maria da Penha. Esse programa já está funcionando em vários estados do nosso país, inclusive no Piauí, com êxito, com resultados bem animadores. A ideia é assegurar rondas policiais periódicas às residências de mulheres em situação de violência doméstica e familiar para verificar o cumprimento das medidas protetivas de urgência aplicada pelo juiz após a denúncia de agressão sofrida pela vítima. Lembro aqui que atualmente não há na legislação a possibilidade de decretação de prisão no caso de descumprimento da medida protetiva. Como o Estado também não costuma fiscalizar, temos uma situação em que, embora protegida por medidas judiciais, muitas vezes as mulheres encontram-se totalmente desprotegidas, à mercê da ação de seus agressores. E aí, na última sexta-feira, eu estive lá em Rorainópolis, é o segundo maior município do meu estado, e participei lá com muita satisfação da entrega de uma viatura à Polícia Militar do Estado, para o atendimento do que nós chamamos lá de Ronda Maria da Penha. Quer dizer, essa Ronda Maria da Penha que está sendo executada em nosso estado e que nós entregamos, o governo do estado, a governadora Sueli, entregou à Polícia Militar lá em Rorainópolis, no nosso segundo maior município, já está de encontro, né, a esse projeto que aprovamos, de autoria da senadora Gleisi, que eu relatei, que nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça. Então, considerando que o nosso estado tem um grande índice de violência contra a mulher, um número muito elevado de homicídios contra a mulher, é muito gratificante, é satisfatório ver o governo do estado atuando de forma concreta para diminuir esses números que são preocupantes. Nós sabemos que grande parte dos casos de violência contra a mulher são praticados por agressores reincidentes. O homem, muitas vezes, companheiro da vítima, a agride, recebe uma ordem para não se aproximar dela, mas sem punição ou fiscalização, se vê encorajado a cometer a violência novamente. E é isso que queremos evitar. E nosso estado já tem ação efetiva para poder fazer esta Ronda Maria da Penha nos municípios, acompanhando, supervisionando e monitorando os casos de reincidência. A gestão do programa deverá ser feita de forma integrada entre União, Estados e Município, por meio de um instrumento de cooperação federativa. As ações serão executadas pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pelas guardas municipais, se for o caso. Eu tenho certeza que com a aprovação desse projeto na Câmara dos Deputados e a institucionalização desse tipo de prática, como já estamos fazendo em Roraima, teremos um grande avanço no que diz respeito à proteção à mulher. Gostaria de citar também um terceiro projeto, do qual eu também fui relatora, e que é de autoria da nossa senadora Lúcia Vânia. A proposta dá acesso a mulheres de entre 40 e 49 anos à ultrassonografia mamária no Sistema Único de Saúde. Pelo projeto, o SUS fica obrigado a realizar exame em mulheres jovens com elevado risco de câncer de mama ou que não possa ser expostas à radiação. Em qualquer caso, é necessário que o exame seja indicado por um médico. Na região norte, nós temos o número mais elevado de incidência de câncer de mama e de colo de útero. Por isso, senador Thierrys, é importante nós, como representantes do Estado de Roraima, como mulher, como mãe, atuar neste parlamento para amenizar esse sofrimento das mulheres, fazer com que elas tenham acesso ao serviço básico de saúde para que ela tenha uma vida longa. Mesmo sendo detectado o câncer, ele seja tratado de forma que ela possa ter uma vida saudável. Em qualquer caso, é necessário, nesse projeto da senadora Lúcia Vânia, que o médico indique a necessidade de fazer a ultrassonografia como um exame complementar à mamografia. Então, me sinto muito gratificada por contribuir para criar as condições de um aumento da sobrevida e das chances de cura das pacientes de uma doença que mata mais de 10 mil mulheres por ano em nosso país. Todos esses projetos de enorme relevância para a mulher foram aprovados nas comissões em caráter terminativo, que significa dizer que não vai precisar passar pelo plenário do Senado. Nós esperamos que os deputados sejam céleres e aprovem essas matérias. E o plenário do Senado aprovou também, na quarta-feira passada, vários outros projetos de interesse da mulher. Quero citar aqui alguns. O PLC 24 de 2017, de autoria do deputado federal Dulce Miranda, da deputada Dulce Miranda, que institui agosto como mês do aleitamento materno. O PLC 25 de 2017, que garante o direito a acompanhamento e orientação à mãe sobre a amamentação nos hospitais públicos. Tem a autoria do deputado federal Diego Garcia. E o PLC 23 de 2017, que proíbe o uso de algemas em empresas grávidas durante os atos médicos e hospitalares preparatórios e logo após o parto. E eu tive o prazer de relatar esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça e aprovar. Ele também é de relatoria do deputada Ângela Albino. Então, como se pode constatar, esse final do mês de março, nós tivemos uma produção muito boa aqui no Senado Federal, tanto nas comissões quanto no plenário, em aprovar projetos que assegurem o direito das mulheres, tanto no combate à violência doméstica e familiar, quanto assegurando o direito à assistência à saúde, no combate ao câncer de colo de útero e de mama, entre outros projetos que são muito importantes para a valorização da mulher na nossa sociedade. Estamos também mobilizadas, né, para barrar as propostas do governo que penalizam as camadas mais carentes da população, como é o caso desta reforma da Previdência que vai atingir em cheio, vai prejudicar a mulher brasileira, e também esse projeto de terceirização, que é um projeto danoso para o nosso país. E eu gostaria de falar um pouco sobre ele. O projeto de lei que regula a terceirização, admitindo-a, inclusive para atividade fim, trará enorme prejuízo aos trabalhadores. Representa um golpe em todas as conquistas sociais dos assalariados brasileiros e rasga a CLT, a consolidação das leis do trabalhador. É chocante, não apenas sua aprovação pelo Congresso Nacional, mas também a celeridade com que o presidente se dispõe a sancioná-lo. Não há qualquer disposição por parte da Presidência da República para sequer proceder a uma avaliação mais acurada para mensurar seus reais efeitos sobre as condições de trabalho no país ou mesmo sobre a veracidade das assertivas de que suas disposições draconianas ampliarão os postos de trabalho, o que parece inclusive duvidoso. O assodamento com que o presidente se dispõe a sancioná-lo exibe em sentido inverso o seu compromisso com os que desejam a precarização da situação do trabalhador brasileiro. O projeto foi apresentado em 98, agora a base do governo Temer, ressuscitou o texto que precariza as relações de trabalho e os direitos dos trabalhadores, garantindo desde a adição da CLT. Trata-se, portanto, de uma votação ilegítima e nefasta para os trabalhadores. Se o regimento da Câmara dos Deputados tivesse sido respeitado ao examinar esse projeto de lei, um requerimento de urgência fosse colocado com votação, certamente teria sido rejeitado, porque são necessários 257 votos e a base do governo só teve 232 a favor da matéria. Senhor presidente, segundo o entendimento atual da Justiça do Trabalho, apenas as chamadas atividades-meio podem ser terceirizadas hoje no país. Isso significa que uma empresa de sapatos, digamos, não pode terceirizar as atividades diretamente ligadas à produção dos calçados, embora possa contratar trabalhadores de outra empresa para desempenhar funções auxiliares, como limpeza e segurança. Essa disposição vale também para o serviço público. Se a nova lei for aprovada, entrar em vigor, qualquer atividade de uma empresa poderá ser terceirizada. Que absurdo. Que absurdo para o nosso trabalhador rural, para o trabalhador brasileiro, tanto da iniciativa privada quanto do setor público. Pior, a empresa contratante não será responsabilizada pelos direitos trabalhistas dos assalariados que, via terceirizadas, a ela prestarão serviço. Não há dúvida de que esse modelo provocará a precarização das condições de trabalho. Segundo estudo feito pela CUT e pelo DIEESE, que se fundamentaram em dados do próprio Ministério do Trabalho, terceirizados trabalham em média 3 horas a mais por semana que os contratados diretos, ao mesmo tempo em que ganham salário em média 25% menores. Quer dizer, trabalha mais e recebe um salário menor. Além disso, costuma sofrer mais acidentes de trabalho, aponta a pesquisa. Isso comprova que recebe menos para trabalhar mais e em condições, obviamente, piores. Outro estudo do IPEA, a partir de dados reunidos de 2007 a 2017 do Ministério do Trabalho, confirmou a existência de diferença entre os salários dos terceirizados e dos trabalhadores regularmente contratados. Alega-se que as empresas passarão a contratar serviços de empresa especializada em determinadas atividades, aumentando a eficiência da produção. Isso melhoraria o desempenho delas, possibilitando a geração de mais emprego. Trata-se de claro sofisma. Isso não existe. Até agora, as atividades para as quais se terceiriza mão de obra são justamente as que utilizam trabalhadores com menor especialização e menor escolaridade. Caso se adote esse regime, também para as atividades fim, a precarização e a discriminação a ela inerente se estenderá a empregados hoje contratados diretamente pela empresa destinatária dos serviços. O único fator que, de fato, gera emprego, sabemos todos, é o crescimento econômico. Eventuais economias geradas pela terceirização para as empresas serão convertidas em aumento das margens de lucro e não em mais contratações. Haveria mesmo uma redução dos padrões salariais. Veja-se o que diz o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Germano Silveira. Ele diz: levamos a proposta de que a nova lei estabelecesse que o trabalhador terceirizado tivesse o mesmo salário do contratado direto. Não foi aceita a proposta e nem seria, pois justamente na diferença salarial entre o terceirizado e o trabalhador contratado diretamente que há essa margem de lucro da empresa intermediadora. É aí que mora o lucro, é aí que está o segredo do lucro da empresa. Isso vale para o serviço público. Os governos, inclusive os estaduais e municipais, poderão adotar a terceirização, praticamente abandonando os concursos públicos. Abre-se dessa forma o caminho para as nomeações de caráter político, para a precarização também da prestação de serviço pelo Estado. A partir daí, categorias inteiras seriam literalmente destroçadas. Preocupa-me, em especial, o que poderia acontecer com os professores, já tão mal pagos e forçados a trabalhar em condições desumanas difíceis. Caso a terceirização os atinja, que é possível, que vá ser atingida pelo projeto aprovado na Câmara, esse quadro vai se deteriorar ainda mais. vai agravar a situação dos professores do nosso estado, do nosso país, dos nossos estados. Outras categorias, em especial nas áreas de saúde, de educação, de segurança pública, poderão enfrentar dificuldades semelhantes. Não é verdade que a terceirização gera emprego. Esses empregos teriam que existir para a produção e realização dos serviços necessários à grande empresa. A empresa terceira gera trabalho precário e, pior, com jornadas maiores e ritmo de trabalho exaustivo. Acaba, na verdade, por reduzir o número de postos de trabalho. Portanto, senhor presidente, meu querido senador Paulo Paim, que é um grande defensor do trabalhador brasileiro, que inclusive tem o seu relatório aqui no Senado, o projeto de terceirização. Portanto, lutar pela regulamentação da terceirização pela via da igualdade de direitos é exatamente buscar garantir qualidade de vida aos que hoje são vítimas desta prática no mercado de trabalho. Concedo uma parte ao querido senador Paulo Paim.
Ângela Portela, os cumprimentos por esse tema que você nos traz nessa segunda-feira, e num horário em que o debate é bom, porque na segunda-feira é a sessão de debate, né? E eu tenho falado, estou rouco, tá toda manhã, das 6 horas da manhã, inclusive agora aqui para a TV Bandeirante, ali para a Rádio Guaíba, cuidando a sua fala também com conteúdo, com princípio, com seriedade, com honestidade, e fazendo a crítica a esse projeto irresponsável, irresponsável que a Câmara aprovou. Eu lamento muito o que a Câmara fez, inclusive desrespeitando um acordo que nós tínhamos. Nós tínhamos um acordo que regulamentava primeiro as gorjetas, e eu fui o relator, Vossa Excelência ajudou na costura, ficou bom para o empregado e para o empregador. E o seu Rodrigo Maia, que não aprendeu a respeitar acordo, que tem que respeitar, resolveu, desrespeitou o acordo que ele tinha com nós, com um grupo de quase 20 sindicalistas, e botou a matéria em votação. Resultado, está essa baita esculhambação. Eu diria que o pepino está na mão do presidente, porque esse projeto é um monstro. Pejotiza, não tem limite, terceiriza até o serviço público. Calcule, todo o serviço público brasileiro, que é aquele que atende o nosso povo, vai ser tudo terceirizado. Calcule aqui na casa, terceirizar tudo aqui dentro. Hoje aqui tem 8 empresas terceirizadas que não pagaram um centavo para o trabalhador. A última Qualitecnica virou as portas e foi embora. Eu denunciei aqui diversas vezes, denunciei para o presidente da casa, tive diversas reuniões com a Secretaria-Geral. Calcule isso, vai virar moda no Brasil. No judiciário, as terceirizadas não pagam. No judiciário, vão embora e não pagam. No executivo, onde fica o presidente da República, vão embora e não pagam. E aqui, nós temos na cúpula, e por isso estão os três poderes. Eles fazem isso, calcule nas empresas, lá fora, na área rural, numa metalúrgica, numa empreiteira, num banco, quanto terceirizar tudo e não assume o projeto da Câmara a responsabilidade solidária. Se eles dizem que são tão honestos, por que não aceitam a responsabilidade solidária na íntegra? Que diga ali por escrito, a empresa terceirizada não pagou, a empresa matriz tem que pagar, que no caso seria o Congresso, que também não paga. Não paga, não paga e não pagou. Sempre tem uma desculpa e não paga. Ah, mas não é claro, essa responsabilidade solidária é subsidiária, e por aí eles jogam. Por isso que eu estou tão indignado, viu? Eu estou muito indignado, mas estou muito mesmo. Nunca vi tanta maldade contra o povo brasileiro. Eu sou um homem de quase 70 anos. Eu nunca vi tanta maldade. Parece que é acabar com os brasileiros. Com essa reforma da Previdência, com o negociado sobre legislado, trabalho intermitente, que é trabalho por hora. Isso não existe. O meu mundo é dentro das fábricas, como é o seu também como uma trabalhadora. Pode ser não fábrica, mas trabalho eu sei e conheço, é um trabalho belíssimo. Como é que a gente vai aceitar? Se coloque no local do outro, no lugar do outro. Eu sempre digo isso. Vamos pegar o Peixe aqui dentro, por exemplo, que é o líder dos terceirizados. Peçam para ele vir numa audiência pública contar o que, que acontece aqui dentro. Calculo lá fora, numa grande montadora ou numa pequena empresa no fundo do quintal. É voltar à escravidão. Estão revogando a Lei Áurea. E isso não pode deixar homens e mulheres como nós, que estamos aqui, Vossa Excelência, presidente, concordar com isso. PTB, que tem uma história bonita, Partido Trabalhista Brasileiro, PT, PDT, PCdoB, enfim, não quero nem classificar partido, que a questão não é nem ideológica. Eu chego a dizer que é a luta dos abolicionistas contra os escravocratas que está sendo no Brasil hoje. Os abolicionistas querem direito para o povo. Os escravocratas entendem que devem ficar sob regime de escravidão. A que ponto chegamos? Eu viajei esse fim de semana, fui ao Rio Grande do Norte, fui a Paraíba, voltei para cá, tive reuniões aqui, vou para Paraná e Santa Catarina no fim de semana, depois vou para o meu Rio Grande fazer 10 regiões quase pelas agendas feitas, e sei que a Vossa Excelência também está fazendo isso. Não dá para aceitar. Olha, eu botei um vídeo hoje na comissão, e o senador Thierry estava lá, onde eu tive que botar aquele bip em algumas frases de um operário motorista, porque ele conduz aqueles produtos químicos, né? Vou resumir aqui. Sabia a indignação dele, nos chamava de santo para cima. Sabe que eu não digo santo, né? Santo para cima ou para baixo. Era de diabo para baixo, para ser mais claro, né? Eu retirei aquela parte porque achei que não cabia, né? Afinal, era a TV Senado para todo o Brasil. E ele chorava. Ele dizia, por exemplo, o seguinte: eu comecei a trabalhar com 16 anos. Com 14 anos, naquela época podia. Estou com 44. Tenho 30 de contribuição. Agora eu fiquei sabendo que eu vou ter que contribuir mais 20. Faltava 5 para ele se aposentar. Mas como ele não tem 50 anos, vai ter que contribuir mais 20 anos. Isso não é honesto, é desonesto. Por isso que eu tenho dito, senador Thierry também, e minha querida senadora, que eu não acredito, inclusive, que seja o presidente da República. Porque ele foi para a Câmara, eu era da mesa junto com ele. Isso para mim foi uma quadrilha que montou essa proposta e enfiaram o goela abaixo dentro do palácio. E talvez na boa fé alguns entraram, mas é coisa de quadrilha o que fizeram. Não há um país do mundo que fez algo semelhante a isso. Nenhum, nem a ditadura militar no Brasil não atirou tão forte contra o povo trabalhador. Eu fiz um cálculo, aí eu vou terminar, mas eu quero ouvir Vossa Excelência depois, que fala só o teu meio e a senhora aqui, e outros senadores estão vindo e querem também falar. Eu fiz um cálculo, se a média for verdadeira, como me passaram da Previdência, a média do brasileiro, devido ao desemprego, cada 12 meses você trabalha 9. Então você usa como número para cálculo 9,1. Você pegar 9,1, soma 64,6, no 16 que começou, vai dar 80 anos. Quem começou com 20 vai se aposentar 84. Qual é a empresa que vai ter um cidadão com mais de 60, 65, 70 em plena atividade de produção? Não vai. Quem é que vai contratar um jovem com carteira assinada com 16 anos em plena atividade? Não vai. Por isso que ele nunca vai contribuir com 49. E por isso que ele vai se aposentar só com 80. Há uma indignação na população que eu peço ao presidente da República: por amor de Deus, olhe para fora. Isso aí vai virar uma convulsão social. Vai virar uma convulsão social. São milhares e milhares de pessoas que estão indo à rua dia e noite contra essas duas reformas, principalmente Previdência Trabalhista. Senador Ângela Portela, desculpe, mas eu aproveitei para desabafar, mas vou falar na tribuna ainda, quando eu tiver voz, quanto à minha voz, eles não conseguem calar, e sei que a sua também, do senador Thierry também, nós estaremos sempre aqui com o grito de liberdade, com o grito pela justiça, com o grito por direitos iguais, porque os poderosos vão continuar se dando bem, vão atingir a classe média para baixo. Eles dizem, não, vamos atingir a cúpula do servidor. Não vão, porque já tem uma reforma que nós fizemos que limitou para todo mundo, a pública e privada. Quem entra é R$ 5.500.
Muito obrigada, senador Paim. Eu fico muito honrada com o seu aparte, porque Vossa Excelência aqui reforçou os argumentos que coloquei em meu pronunciamento sobre esta maldita reforma da Previdência e sobre esse projeto tão danoso para o trabalhador, que é esse projeto de terceirização que foi aprovado na Câmara de Deputados. Assim como Vossa Excelência, também fico muito indignada de ver no comando desse país, assessorando a presidência da República, um grupo de políticos envolvidos em corrupção, tendo que prestar contas ao povo brasileiro dos seus atos do envolvimento na Operação Lava Jato e outros atos de corrupção, determinando o que deve ser feito em relação aos direitos dos trabalhadores. Quer dizer, pessoas suspeitas preparando projetos de lei, PECs, para acabar com a previdência do nosso país, para acabar com o direito do trabalhador, que foi duramente conquistado na Constituição de 80 anos. Temos de 88. Temos pouco mais de 30 anos da nossa Constituição e esse governo atual está desmontando todas essas conquistas que foram duramente conseguidas pelo povo brasileiro. É lamentável isso. Mas aqui, senador Paim, eu estava fazendo uma prestação de contas dos projetos importantes que nós aqui do Congresso Nacional, aqui no Senado Federal, fizemos em benefício da mulher. Estamos finalizando o mês de março, o mês da mulher, e nós aprovamos inúmeros projetos em benefício da mulher brasileira, na área de saúde, de combate à violência, de cidadania. E falava também da importância de nós nos mobilizarmos, a oposição no Congresso Nacional, contra essa reforma, porque vai prejudicar a mulher brasileira. Essa igualdade de aposentadoria, o mesmo tempo de aposentadoria entre homens e mulheres, desconsidera a situação real da mulher brasileira, a sua jornada de trabalho. Desconsidera também, senador Paim, o trabalhador rural. Como que o trabalhador rural vai contribuir 49 anos e se aposentar com 65 anos, se ele começa a entrar no trabalho com 7, 8 anos de idade? É uma situação diferenciada. Isso mostra a falta de sensibilidade dessa proposta injusta e cruel com o povo brasileiro. O professor acabar com a aposentadoria especial de professores, de policiais, é cada absurdo que é lamentável que a gente observe alguns parlamentares tendenciosos a aprovar. Mas eu tenho visto Vossa Excelência dizer aqui: não será aprovada essa proposta da forma como está. Não será aprovada. E nós vamos lutar, nós vamos trabalhar para que esta reforma da Previdência não seja aprovada, não prejudique o trabalhador, a trabalhadora brasileira, o povo brasileiro do modo geral. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.